título dessa mensagem é: coisas ruins acontecem com pessoas boas. Aí talvez você vai falar assim: coisas ruins acontecem com pessoas boas? E eu vou afirmar novamente: coisas ruins acontecem com pessoas boas. É possível uma pessoa estar debaixo da vontade de Deus, levando uma vida onde o cenário é um deserto sem fim, em meio a tantas lutas, em meio a tantas adversidades? É possível? O que que você conhece de Jeremias? Em uma palavra apenas, como você o definiria? Então parece que eu já até escutei alguém dizendo aqui: chorão, né? Jeremias, o profeta, chorão. Bom, já que quando nós vemos uma pessoa com muitos problemas, nós chegamos à conclusão de que nem temos problemas, então nessa noite nós seremos consolados com Jeremias. Jeremias, ele era aquele pregador que as pessoas não gostavam de ouvir, porque enquanto o povo esperava palavras boas, animadoras, de esperança, por ele só vinham palavras duras, de exortações. Ele não ficava preocupado em contar histórias engraçadas para cativar as pessoas, mas apenas em transmitir o que o Senhor lhe entregasse. E por isso, muito provavelmente, ele não ia ter a sua agenda muito requisitada nos nossos dias. Muitas igrejas não o convidariam para ele ser o preletor dos nossos dias, não seria popular. O nome Jeremias, ele tem como significado: o Senhor exalta, o Senhor solta, o Senhor arremessa, mas eu fico com o Senhor estabelece. Eu convido você a me acompanhar aí na leitura, Jeremias capítulo 1, versículo de 4 até o versículo de número 7. Jeremias 1, dos versículos 4 ao 7. Que diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Amém. Jeremias, ele iniciou o seu ministério por volta de 625 a.C. e esse seguiu até o ano de 586 a.C. Um ministério de aproximadamente aí 40 anos, onde ele só proferiu duras mensagens vindas de Deus para o povo de Israel. Mensagens de juízo, apontando para o cativeiro babilônico, porque o povo tinha virado as costas para Deus, adorando outros deuses. E também por conta do rei Ezequias, que por volta de 100 anos antes, depois de prevalecer sobre os assírios, derrotando-os em uma batalha milagrosa, e de ter se recuperado também de uma doença fatal, onde Deus o acrescentou 15 anos de vida, ele se agradou do presente e dos mensageiros babilônicos que foram visitá-lo, e com isso ele mostrou todo o palácio, assim como as riquezas, e ele foi depois exortado pelo profeta Isaías, que esse ato dele custaria mais tarde um exílio, e que todo o povo, assim como as riquezas, iriam para a Babilônia. E isso está lá em 2 Reis, capítulo 20, dos versículos 12 até os versículos de número 19. E com a história, nós aprendemos os erros, mas também os acertos, a fim de seguirmos pelo lado do certo e não repetirmos o que um dia deu errado. Porque se deu errado, por que repetir, não é verdade? Fazendo um parênteses aqui, então nós somos levados a refletir também que as nossas escolhas que nós fazemos, sendo elas certas ou erradas, elas podem e vão afetar direta ou indiretamente outras pessoas. E estava para chegar os dias desse exílio. Jeremias, ele proferiu as profecias por 40 anos, 40 anos, e nenhum sinal de arrependimento do povo. Pelo contrário, eles odiavam Jeremias, eles queriam a morte de Jeremias. Prenderam Jeremias duas vezes. Na última vez, ele foi jogado em uma cisterna que não tinha água. Só havia sobrado lá lama, e ele ficou por um tempo nela, sem alimento e sem água. A Bíblia vai contar, vai narrar, dizendo que até os irmãos e os pais de Jeremias gritavam para que o povo não acreditasse nele. Uma traição dentro da própria casa. Essa dói ainda mais, não é verdade? E ainda assim, os comentaristas e nós chamamos Jeremias de chorão. Olha só que coisa. Eu queria ver qualquer um de nós na pele dele, se nós não choraríamos também. A sua tarefa era tão árdua que lhe rendeu o livro Lamentações de Jeremias. E tudo, absolutamente tudo, o que Deus o orientou a falar, ele disse. E assim aconteceu em tempo oportuno. A missão de Jeremias, meus amados, era tão dura que Deus proibiu ele até de se casar. Olha só que coisa. Jeremias capítulo 16 vai falar sobre isso. E você, meu irmão, achando que está difícil para você, hein? Olha só, imagina para Jeremias. Porém, com uma boa justificativa. Qual futuro teria uma criança diante daquele cenário? Porém, Jeremias, ele foi fiel o tempo todo, mesmo com todos esses contratempos, mesmo com todas essas adversidades, Jeremias foi fiel o tempo todo. Era ele contra todos. E mais tarde, bem mais tarde, ele pôde contar com Baruque, que deu crédito às palavras de Jeremias e escreveu os rolos que ele ditava. Mas o Senhor preservou a vida de Jeremias, preservou a vida do seu servo, conforme prometeu quando designou para a missão em Jeremias 1, versículo 18 e 19. Acompanhe aí comigo. Jeremias 1, versículo 18 e 19, que diz assim: E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Porém, mesmo assim, Deus não o impediu de sofrer. Ele teve que conviver com a rejeição, com o perigo, com a traição, com a limitação. Meu irmão, Deus nos protege, Ele cuida de nós, mas Ele não faz com que deixemos de ser humanos. E ser humano é estar sujeito ao sofrimento, é estar sujeito à limitação. O sofrimento humaniza, sim, o sofrimento humaniza. Já a ausência de sofrimento, ela nos promove muitas vezes a falsa sensação de sermos invencíveis, poderosos, ainda mais quando é mal interpretada as escrituras sagradas, nos associando ao poder de Deus. Então, corra para o Senhor, que Ele acolhe os nossos sofrimentos. Ele sofre conosco, assim como sofreu com o povo de Israel por todo o tempo que eles ficaram cativos lá no exílio. Deus não sonhou isso para eles, mas até mesmo em meio ao caos e às tragédias da vida, Deus aperfeiçoa, forja e faz com que os seus cresçam para a glória dEle. No nosso relacionamento com o Deus que servimos, nós temos espaço para falar e para ouvir. E isso é a oração. E é assim muito bom nós compartilharmos com os outros irmãos as nossas dificuldades e tê-los nos ajudando em oração. Mas o primeiro a clamar pela minha causa tem que ser eu. O primeiro a clamar pela sua causa tem que ser você. A palavra ela nos orienta a expressar em oração a Deus o que nos traz ansiedade, sofrimento e as nossas necessidades. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Acompanha aí comigo, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E no tempo dele, do jeito dele, de acordo com a boa vontade dele, que sabe o que é melhor para nós, dará o final da história. Jeremias, ele falava tudo para Deus, absolutamente tudo para Deus. Uma que ele não teve por um bom tempo, para quem ficar chorando, como dizem, mas também porque ele tinha um relacionamento de comunhão com o Senhor que o havia escolhido antes mesmo dele ser formado no ventre da sua mãe. Relacionamento onde ele falava, mas onde ele também ouvia o que o Senhor tinha a falar. Eu não sei, se com esse evangelho barato que é pregado hoje em dia, se teria espaço para acolher um Jeremias da vida com as suas lamentações. Qual pecado a igreja contemporânea lhe atribuiria para tamanho sofrimento? Qual pecado será? Porque ainda é muito comum pessoas elaborarem a ideia de que pessoas boas estão imunes ao sofrimento. Porque se estão sofrendo, é prova que existem pecados encobertos. É castigo pelo mal que cometeram. Já diz o ditado popular: eu joguei pedra na cruz. Não é isso que dizem? Só que, pelo tamanho do sofrimento de Jeremias, acho que foi o contrário. Acho que ele jogou a cruz na pedra, porque não é possível, né? Dizem que as igrejas contemporâneas, elas se dividem em tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Mas eu tenho comigo que elas se dividem entre aquelas que acolhem o sofrimento do próximo, caminha junto com ele, mas permite que ele sofra. E aquelas que não permitem o sofrimento. Aquelas que ensinam a demonizar o sofrimento, a repreendê-lo, a colocar uma máscara de sorriso e dizer para as pessoas que te perguntam que está sempre tudo bem. Onde mais tarde pode desencadear em uma depressão ou em até outros problemas psiquiátricos. No sofrimento, nós nos encontramos com Deus, nos encontramos com os nossos semelhantes e com o corpo de Cristo, como um todo, ele é aperfeiçoado. Porque é nessa hora que nós somos convidados a chorar com os que choram. É nessa dinâmica, nós nos desligamos um pouquinho de nós mesmos para exercer a compaixão, buscando sentir o que o outro está sentindo. A tomar a sua dor como sendo minha, pois nós estamos unidos em um mesmo corpo. E é o corpo de Cristo, a igreja, ela está nesse processo de aperfeiçoamento. Muitos dos nossos sofrimentos, eles são sim consequências pelos nossos atos, não é verdade? Mas será que nada do que nós estamos passando faz parte da vontade de Deus? Será que é tudo consequência? Será que nada faz parte da própria vontade de Deus? A verdade, meus queridos, é que Deus, ele nos quer de coração e não como interesseiros. Ele quer que o amemos por aquilo que ele é e não simplesmente por aquilo que ele faz ou que ele pode fazer. E qual é a vontade de Deus? Busque ele em oração. Externe a ele as suas inquietações, a sua angústia. Fale como você se sente. Nada do que você falar para ele vai o escandalizar. Porque ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem somos quando ninguém está olhando. Ele sabe quem somos quando ninguém está por perto. E Deus, ele só transforma aquele que se mostra. Ele não lida com o personagem querendo impressioná-lo. Ele não lida até porque é impossível impressionar a Deus. Com ele não faz sentido ficarmos repetindo as falas decoradas para viver um ator mediante a longa-metragem da vida. E como Deus, como ele vai nos transformar se o que apresentamos para ele em orações são falas de um personagem? Como? Ele só lida com pessoas reais. Ele só lida com quem se mostra. Ele se importa e quer ouvir aquilo que vem do nosso coração. Aquilo que vem verdadeiramente de nós. E a partir disso, inicia o processo de transformação da situação ou do nosso coração, onde entendemos que aquilo que esperávamos de Deus não era, na verdade, o melhor para nós. Então, meu amado, no seu relacionamento com Deus, no seu bate-papo com Deus, se você quiser chorar, chore, como dizem que Jeremias fez por muitas vezes. Ou se você quiser simplesmente render louvores a ele, como Jeremias também fez, faça. E diante do seu sofrimento, Deus é poderoso para mover o sobrenatural, desde que esteja no propósito dele para o seu crescimento. Confie no Deus que consegue enxergar o fim que nós não conseguimos. Tiago, capítulo 1. Versículo 2 a 4. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 2 até o versículo de número 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que coisa, hein? Tende por motivo de alegria, de toda alegria. Nessa versão que eu li diz toda alegria. Então não é simplesmente um pico de alegria, é toda alegria, ou passardes por diversas provações. Mas não é um conceito mórbido da vida, é a alegria no Senhor, é a alegria no Deus que passa contigo nas provações, e não a provação pela provação, porque ninguém gosta de sofrer. Mas quando sofremos confiando que Deus está conosco, que Deus é conosco, aí muda tudo. Aí muda tudo, porque esse Deus, ele está escrevendo a história, e nós estamos juntos lá, sendo instrumentos de Deus, para que essa história continue sendo escrita. E tudo vai cooperar para o nosso bem, porque nós o amamos. Meu amado irmão, Jeremias é todo aquele que se dispõe a viver a vontade de Deus, mesmo em meio a tantas lutas. É aquele que sofre por fazer o que é o correto, mas é também aquele que, mesmo diante das rejeições, não olha para trás, segue adiante, mesmo em meio às tempestades da vida, sabendo que cabe a ele cumprir a vontade de Deus. E é o soberano, o Deus Todo-Poderoso, que dá o final da história. Jeremias sou eu, Jeremias é você. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Firme a sua fé no Deus que te acolhe, que te socorre, que provê o milagre, mas que em alguns momentos ele simplesmente sofre com você. E isso não faz dele um Deus fraco. Não, ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe o porquê. A questão é, e eu quero que você reflita nessa pergunta que eu vou fazer agora. A questão é, mesmo em meio a esses sofrimentos, mesmo em meio a essas tempestades, esses dilemas da vida, fazendo a vontade de Deus, porque pessoas boas também sofrem, a questão é, você o ama mesmo assim?